Maravilha, pessoal. Vamos então agora dar início à nossa última palestra. Vai ser maravilhosa, porque trata de casa inteligente, de internet das coisas, que é o que está ultimamente, né, tão em alta, tão em uso. E depois dessa palestra, o nosso show do Nivaldo e a nossa tão merecida cerveja gelada. Então vamos lá, painel: internet das coisas, casa inteligente, tecnologias assistivas e adaptações do cotidiano. Para esse painel, nós vamos convidar a professora e pesquisadora do Instituto Tércio Pacitti, da UFRJ, Angélica Dias, e vamos convidar também o Milton Carvalho, que é professor e servidor do Instituto Federal de Pernambuco, e como mediador, o nosso professor Antônio Borges. Por favor, então, pessoal, vamos dar início.
Bom, eu queria começar subvertendo um pouquinho a ordem, agradecendo a duas pessoas extraordinárias que me deram seus exemplares. Professor Geraldo Feitosa, por favor, eu não sei se alguém tem como chegar lá. Ele está lançando um livro espetacular, né? Na verdade, uma trilogia, né? E eu acho que todo mundo deve procurar o professor Geraldo, porque é um livro fabuloso, né? O nome do livro, professor? Das Tralhas às Trilhas. Das Tralhas às Trilhas. É muito legal o livro. Eu já dei uma lida, ele me deu ontem. E o outro livro que eu acabei de ganhar, da Ângela Cascão, Os Desafios da Pequena e Linda Menina. Obrigado. Esse eu ainda não li, com certeza vou ler essa noite. Muito obrigado e parabéns pelas obras, né? Bom, vamos lá. Eu começo fazendo uma breve introdução, antes de passar a palavra para a professora. Okay. A professora primeiro. Ah, está certo. A primeira introdução é a seguinte: eu sou casado com uma pessoa tetraplégica. As pessoas, muitos conhecem a Lenira, e pelo fato dela ter essa deficiência, nós somos obrigados a transformar a nossa casa em uma casa esperta. Uma casa que consegue fazer algumas coisas que a maioria das pessoas ainda não fazem. É claro que a gente vai ver as coisas maravilhosas que são possíveis. Mas, por exemplo, agora sim. Então, o que tem na minha casa? Minha mulher na cadeira de rodas motorizada, ela fala assim: porta, abre. E a porta abre, né? Televisão, liga. TV Globo. Reprise do Fantástico. Então ela vai dando ordens para a casa e a casa vai respondendo com coisas muito baratinhas, que esse é que é o grande diferencial. A internet das coisas hoje ela pode ser feita com um valor irrisório. A automatização da casa inteira não custou R$ 1.000, né? Então, eu quero dizer que para nós isso é uma coisa de necessidade. Mas o que está acontecendo é que as pessoas realmente estão investindo na automatização e a inteligência artificial está fazendo parte através do chat GPT. Outro dia eu estava escrevendo um capítulo de livro, estava sem inspiração. Aí eu falei assim: chat GPT, por favor, eu estou escrevendo sobre dispositivos semicondutores, me dá uma inspiração. E o chat GPT me deu uma inspiração. Eu tive, claro, o bom senso de não copiar o que ele falou, né? Porque afinal seria, eu acho que é um esquisito, né? Plágio, plágio da inteligência artificial. Mas é isso então. É um mundo que se modifica. E é isso que eu gostaria então de provocar os dois palestrantes, começando pelo nosso querido professor. Por favor, você podia se apresentar, fazer um mini currículo, porque a gente ganha tempo.
Boa noite. Primeiro, agradecer aos resistentes, né? Eu ontem estava brincando, dizendo: poxa, dar uma palestra em pleno sexto é. Mas, enfim, tentei preparar aqui um material que espero muito que seja do agrado. Para os que não conhecem, os que não me conhecem, meu nome é Milton Carvalho, eu sou servidor público, atuo na Universidade Federal, a organização só cometeu um pequeno... Embora somos entidades irmãs, né? Existem os institutos federais, eu sou da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Atualmente estou secretário de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB, da nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu sou mestrando em Comunicação Acessível pelo Politécnico de Leiria, em Portugal, e também mestrando em Inclusão Social e Diversidade Cultural pela Universidade Fievale, aqui do Rio Grande do Sul. E sou graduado em Comunicação Social, então a tecnologia para mim é um ramo de trabalho, é um ramo que eu tenho um gosto imenso. E aí eu já aproveito e agradeço imensamente o convite que me foi feito pela organização, né, diretamente pela pessoa do nosso querido Francis. Tá? Então, falando sobre casa inteligente, e aí como o professor Borges, né, introduziu, primeiro eu queria só conceituar que existe uma diferença entre casa conectada e casa inteligente. O que viria a ser uma casa conectada? Bom, uma casa conectada é quando você tem diversos dispositivos, né, que são conectados à internet, diversos dispositivos que a gente vai falar um pouco mais deles, e esses dispositivos eles precisam de uma ação, né, do seu usuário, ou seja, dos seus moradores, que é aquilo que o professor Borges falou há pouco. Liga a TV, acenda a luz, apaga a luz. Então você tem uma intervenção direta por meio ou presencial, de forma online, né, à distância, por conta de que esses dispositivos estão conectados. Quando a gente vem para o conceito de casa inteligente, né, ela vai ser programada para executar ações independente da ação, né, da intervenção do seu usuário, do seu morador. E a gente vai dissecar isso daqui a pouco. Lógico, não vou poder me aprofundar em virtude do nosso tempo. Tá? E aí uma pergunta que a gente se faz. Mas o que é necessário para que eu comece a construir, para que eu comece a montar uma casa inteligente? Coisas muito básicas. Uma rede sem fio, uma rede Wi-Fi, né? A propósito, a casa inteligente, ela parte do princípio da casa conectada, né? Eu preciso de um hub. O hub é uma central que vai gerenciar esses dispositivos e essas ações. Tá? E um assistente virtual, que a gente vai entender o que são esses assistentes virtuais. E, obviamente, os dispositivos que vão compor essa casa inteligente. Tá? Falando dos assistentes virtuais, quais são os mais conhecidos aqui no Brasil? Bom, nós temos o Google, né, o Google Assistente, nós temos a Amazon Alexa, ela conseguiu entrar aqui no Brasil com muita força. Né? A gente tem o Bisbee, que é um assistente da Samsung. Então, em alguns dispositivos da Samsung, a gente já vê a presença desse Bisbee. E a Siri, que é a assistente virtual da Apple. Tá? Os dois últimos, sim, eles interagem também com dispositivos de casa inteligente, embora sejam menos populares, sejam menos utilizados hoje no mercado. Né? Os mais utilizados é o Google Assistente e a Amazon Alexa. Tá? Então, normalmente, quando a gente diz, eu quero comprar uma Alexa, né? Esses são os que a gente chama de speakers, ou os dispositivos falantes, né? O que muita gente conhece como as caixinhas. Só que não são meramente caixinhas. Eu até brinco, né? De quem compra um dispositivo da Amazon, um dispositivo sonoro da Amazon, meramente como uma caixinha de som, não imagina o potencial que você tem nas mãos e você está deixando de se aproveitar. Então, se liga nas dicas que a gente vai... Né? E hoje você já tem diversos speakers. Né? Por exemplo, você já tem TVs que vêm com o assistente virtual integrado. Então, ele termina se tornando um speaker. O seu smartphone né? Que é outra coisa que muita gente se pergunta. Ah, para eu iniciar uma casa inteligente, eu preciso comprar uma Alexa, eu preciso comprar um Google Assistente? Não, você precisa ter um smartphone. Por quê? Você precisa ter um smartphone, um computador ou qualquer um dispositivo que você possa instalar o seu assistente virtual. Né? Então, hoje em dia, pelo smartphone, você consegue dar os comandos à casa, à casa inteligente ou à casa conectada, como se tivesse com o dispositivo em casa. Lógico que o dispositivo ele se torna muito mais prático, né? Porque você não precisa pegar ele na mão, abrir, enfim. E aí, eu trago alguns exemplos, só para você terem uma ideia da gama de dispositivos que a gente pode ter hoje nas nossas casas conectadas. Eu vou trazer apenas alguns exemplos de dispositivos que a gente pode ter. Luzes, plugs ou tomadas, os interruptores, né? O interruptor ele aciona as luzes, os plugs ou tomadas você pode acionar certos dispositivos que não tem, por exemplo, ainda a tecnologia abarcada nele mesmo. Da mesma forma são os interruptores. Você pode colocar, eu tenho um refletor na minha área externa. Só que não existe ainda refletor, pelo menos eu não encontrei, nenhum refletor com a tecnologia. Então, eu posso ligar esse interruptor a um refletor que eu tenho no meu jardim. Tá? Controles remotos, que são os controles universais, que você pode controlar diversos aparelhos também, que funcionam por controle remoto. Câmeras, fechaduras de porta, portão de garagem, sensor de contato e sensor de movimento, são diferentes, tá? O sensor de contato, ele percebe, por exemplo, eles são muito utilizados com câmeras. Então, suponha que você tem um dispositivo de segurança, uma câmera, e você quer ser notificado se por acaso uma pessoa se aproximar a determinada distância da sua casa. Você recebe uma notificação. O sensor de movimento também, ele vai detectar o movimento. Então, o sensor de contato, de presença, você pode, por exemplo, associar ele a lâmpadas. Ah, eu quero que quando uma pessoa entrar nesse cômodo, a lâmpada acenda. Quando a pessoa sair, automaticamente a lâmpada vai apagar. Então, você vai utilizar esse sensor de contato. Você tem os sistemas de segurança, que também podem ser automatizados. Tá? O hub, que eu falei anteriormente, o hub é uma central que vai gerenciar todos esses sistemas, esses dispositivos e conectá-los entre si. Os robôs aspiradores de pó, esses são fantásticos, gente. Eles usam já sistema de mapeamento indoor. É uma coisa assim absurda. Tá? Eles conseguem mapear a tua casa, eles fazem um serviço. Se por acaso a bateria acabar e ele não tiver terminado, ele volta, recarrega e sai para terminar o serviço de novo. Então é uma coisa assim, bem, eu digo assustadora, mas é bem empolgante. Né? Você já tem geladeiras smart. Ela tem alguns modelos, lógico que ainda são muito caros, que elas conseguem detectar os produtos que você tem ali e te avisar para você comprar de novo. E algumas podem até se conectar a alguns serviços de coisa. Então, posso solicitar tal produto? Imagina, tua feira chega assim tudo, eita, esqueci que eu tinha pedido. Geladeiras, sim, geladeiras smart, que elas têm conectividade em uma série de coisas. O preço é que é lá em cima. Né? Fornos e fornos micro-ondas, né, que é uma outra coisa, é um desafio para nós que somos cegos. Né? Você quer fazer uma receita que às vezes pede determinadas situações muito específicas, uma temperatura específica, um tempo específico, às vezes você tem que, uma receita que comece com a temperatura, depois você tem que baixar. Então você, com esses dispositivos inteligentes, você consegue controlar isso com muito mais precisão. Cafeteiras, impressoras, ar-condicionados, né? O ar-condicionado também já dá para... É outra coisa que a gente muitas vezes ficava ali meio que controlando literalmente as cegas. Né? Eu não sei qual a temperatura que está, eu não sei, eu tenho que decorar o controle remoto, não sei se funcionou porque nem todo controle bipa. Então é outro dispositivo também que para nós, pessoas cegas, é simplesmente fantástico. Os purificadores de ar, ventiladores, termostatos, cortinas e persianas. e campainhas e lavadoras e secadoras de roupa. Então, só alguns dispositivos que vocês veem que eles podem estar conectados aí à nossa casa. Só tem mais dois tópicos para eu encerrar, professor Borges. E aí, como eu falei na diferença, né, entre a casa conectada e a casa inteligente, né, com a casa conectada você pode ter essa gama de dispositivos e eles estarem ali aguardando a sua intervenção. E aí a gente entra com a casa inteligente com as rotinas de automação. O que são rotinas de automação? Vou dar um exemplo só. Ah, eu acordo, eu preciso cuidar das crianças, eu preciso preparar o café. Então imagina, primeiro você vai programar um despertador. Você pode programar esse despertador já, eu gosto de ouvir música clássica. Ah, então eu quero que a minha assistente me acorde com a música clássica. Ela vai começar com um volume baixinho e ela vai aumentar gradativamente esse volume. Ah, mas eu quero que além da música, eu quero que ela acenda a luz. Mas eu não quero a luz forte, eu quero que a luz ela acenda num brilho muito fraquinho e ele vá se intensificando. Ah, ou então eu quero que ela me acorde com a música e abra a persiana, tudo automático. Ah, beleza. Aí daqui a 15 minutos, depois que ela me acorda, ela vai ligar a cafeteira, vai ligar a sanduicheira e sei lá. Percebe? Ou seja, você vai acordar, vai tomar banho, se aprontar, e quando você sair, o café já está pronto, o sanduíche já está quentinho e você ganhou tempo com isso. Então, assim, dá para fazer diversas automações. Ah, eu tenho uma área externa na minha casa. Eu quero que em determinado horário as luzes se acendam para a minha segurança. Eu quero que em determinado horário as luzes se apaguem. Você pode programar isso. Ah, eu chego em casa, está um calor medonho, eu quero já meu quarto fresquinho. Você já pode programar para o seu ar-condicionado ligar previamente antes de você chegar em casa. Né? Sistemas de banheira. Gente, dá para pintar bolinha com esse negócio de automação. E assim, a automação ela vai fazer exatamente isso. Ela não vai precisar da tua intervenção. Tá? Ah, eu vou deixar a roupa na máquina, eu quero que 2 horas antes de eu chegar em casa, a roupa comece a bater para quando eu chegar eu simplesmente tirar, ou se for uma lave seca, né, já tirar e guardar. Ou, gente, é muita coisa que dá para fazer. Então, a casa inteligente, para pessoas cegas, muita gente diz, é frescura. E aí vem o último toco, né, que foi o que eu coloquei aqui, como a casa inteligente contribui para a nossa acessibilidade e maior autonomia das pessoas cegas com baixa visão. Simplesmente porque ela faz com que nós ganhemos tempo nas nossas atividades, elas facilitam a nós termos informações que nós não tínhamos, como eu falei, no ar-condicionado, no forno elétrico, a airfry também, já existem airfries que você pode conectar. Então, esses dispositivos que normalmente vêm com telas touchscreen, com painéis totalmente inacessíveis, eles se tornam totalmente acessíveis por meio da automação, por meio dos comandos de voz. Então, são diversas atividades domésticas que vão garantir a nossa autonomia, a nossa independência, né, e a praticidade, e a nossa segurança. Né, como eu falei na questão das câmeras. Ah, Milton, mas eu não enxergo. De repente, você pode compartilhar a câmera com alguém da sua confiança. Então, você recebeu uma notificação, eu já faço uma chamada para alguém, olha, eu fui notificado que alguém está aqui perto. Vê quem é aí na câmera. Eu posso ter pessoas aliadas, um amigo, um parente. Então, pessoas que vão contribuir com o meu processo de segurança. Gente, daria para a gente falar aqui muita coisa, mas, assim, resumindo, casa inteligente é uma coisa que simplesmente muda a vida da gente. Então, explorem. Tá? Não comprem um assistente virtual só para tocar música. Lógico, escutar música é maravilhoso, mas tenham certeza que vocês têm equipamentos simplesmente fantásticos na vida de vocês. Não precisa comprar tudo de uma vez, lógico. A gente vai elegendo as prioridades, o que é que eu quero automatizar, e a gente vai montando. Daqui a pouco você vê, olha do lado, nossa, eu já tenho isso tudo? Gente, mais uma vez eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. E fico aqui à disposição, professor.
sensacional palestra. E eu vou dar aqui um exemplo. A gente tem toda essa questão de controle da casa, o OK Google, o Google faz o que a gente quer, né? Ou então Alexa. E, por exemplo, lá em casa, né, a gente tem o OK Google tem um procedimento de programação. E a gente programou ele, basicamente, para ele olhar quem está do lado de fora da casa. OK Google, ativar quem está aí. Quem está aí é o nome de uma rotina, tá? Que tira uma foto do sensor de porta, né, do visualizador, pega aquela imagem, joga numa inteligência artificial que reconhece o nome da pessoa e o Google responde: sua mãe. Bom, coitada, minha mãe já faleceu, né? Não, qualquer pessoa que você tiver registrado na sua pequena base de dados de imagem, né? Então, inteligência artificial é um dos temas que a professora Angélica vai mencionar, entre outros.
Obrigada, professor Antônio Borges. Boa noite a todos. Já é noite, não é? Já está escuro lá fora. Agradecendo aqui a presença de vocês nesse finalzinho de um dia longo, de muitos temas maravilhosos, palestrantes incríveis, que vieram aqui compartilhar um pouco do conhecimento deles conosco, né? Eu sou Angélica Dias, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Tércio Pacitti, NCE, no qual eu estou, né, nesse momento como diretora. Sou pesquisadora lá também, de longos e longos anos de universidade, né? Mais ou menos uns 35, eu diria. Né? Eu sou uma mulher baixa, de cabelo curtinho, uso óculos, né? Sou branca. Eu estou com uma blusa branca, uma echarpe, acho que é mostarda. Né? E estou aqui à frente. A nossa mesa está aqui na frente. Atrás, nesse salão grande, com muitas luminárias enormes no teto e aparelhos de ar-condicionado. Temos aqui 6, que não usamos, graças a Deus, porque está gostoso o clima, né? E atrás, uma cortina clarinha, cobrindo toda a parede, né? E vocês estão sentados em cadeiras verdes, confortáveis, né? A gente passou muitas horas aí e não ficou cansado, num ambiente muito acolhedor. Eu queria fazer uma pergunta básica, assim, temos gremistas aqui na sala? Temos flamenguistas aqui na sala? O que mais que a gente tem aqui na sala? Colorado. Então, vocês imaginem só. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma historinha. Gilberto, você é gremista? Imagina que o Gilberto está saindo do trabalho dele, né? E ele pensa, hoje tem Grêmio. E eu vou a esse jogo. Aí ele pensa, se eu vou ao jogo, eu preciso chegar em casa, porque certamente meu time vai ganhar. E eu preciso comemorar com um belo de um churrasco. Não poderia ser outra coisa. E aí ele pensa, então deixa eu me planejar. Né? Ele vai e pensa, eu vou sair do trabalho. Antes de ir ao jogo, eu vou passar em casa. Por quê? Para fazer o churrasco, eu preciso comprar carne. Né? E eu preciso preparar a faca que vai cortar essa carne. Eu preciso temperar. Eu preciso comprar umas latas de cerveja, né, porque eu quero a comemoração completa. Né, e deixa eu ver mais o que eu preciso para fazer um churrasco. Alguém pode me ajudar aí? Carvão? Não é sal grosso? Então, eu passei no mercado, comprei tudo que eu tinha que comprar para o meu churrasco. Né, e meu Grêmio vai ganhar, com certeza. E aí o Gilberto vai todo feliz, compra tudo no supermercado, deixa tudo em casa E está lá olhando o relógio, nada pode faltar. Ele já fez todas as consultas que ele precisava no Google. Preço de tudo. Opa, no mercado tal, eu no açougue tal, compra carne. Nossa, tudo está dando certo. E ele vai e chega no estádio. Qual é o nome do estádio? Qual é o nome? Arena do Grêmio. E ele vai todo feliz para esse jogo. Ele entra, né? Começa o jogo e ele está naquela empolgação. No caminho, né, até chegar ali à arena, né, ele foi fazendo suas consultas, vendo os horários, convidando os amigos, né, e chegou ao jogo, assistiu o jogo. Quem ganhou? O Grêmio. Ele sai todo feliz do estádio, pensando só no quê? No churrasco. Só que o Gilberto, ele usou todas as ferramentas que ele podia para fazer o churrasco dele, né? E aí, ao passar na saída, as câmeras capturam a face de Gilberto e logo em seguida a polícia segura o Gilberto na saída do estádio. Por que será? Gilberto usou as ferramentas para programar o churrasco, aquele maravilhoso que ele falou, agora o churrasco não sai tão cedo. E aí, naquelas informações, ele passou, ele comprou, ele amolou a faca, ele comprou latinhas, ele fez algumas coisas que dentro de um sistema da polícia poderia caracterizar que ele é arruaceiro. E ele poderia estar pensando em fazer alguma coisa depois do jogo. Olha o churrasco do Gilberto indo embora. Mas o que eu estou falando para vocês nessa historinha, que eu usei o nome do meu amigo Gilberto ali, eu estou falando do viés humano dentro da inteligência artificial. Das informações que você passa com muita naturalidade sobre tudo que você faz no seu celular. Nesse instrumento aqui, nessa ferramenta de comunicação que você tem e de informação tão importante. Alguns elementos que, sem querer, sem nem pensar, Gilberto usou, poderia caracterizar uma pessoa que fosse cometer alguma coisa ilícita, né, no final do jogo. Pois é, isso é inteligência artificial. Isso é você usar essas informações para que você consiga fazer algumas coisas. E quando eu falo da inteligência artificial, eu estou falando de informações que ficam soltas. Todo mundo aqui pensou naquele churrasco, certamente, né, que vai dar super certo, que eu vou conseguir fazer, mas a gente esquece que o tempo todo a gente está passando o quê? Informação. E a inteligência artificial, ela é a ciência e engenharia capaz de criar máquinas cada vez mais inteligentes. E elas são cada vez mais inteligentes porque elas se alimentam de conhecimento, de informação, que são passadas por quem? Por nós, o tempo todo a gente alimenta essas máquinas. Tá? E ela está relacionada muito à tarefa de utilizar o seu computador, seja ele o computador, o desktop, o laptop, ou até mesmo o seu celular, né, para entender tudo que você faz e entender um pouco mais sobre a nossa inteligência, a inteligência humana. E ela faz isso muito bem, porque você ensina, né? Então, as máquinas vão se aperfeiçoando de acordo com a sua inteligência. E quanto mais você passa informação, mais inteligente ela fica. Eu não vou questionar se ela é capaz de fazer a melhor arte, né, com tanta criatividade. Mas a gente já tem artes premiadas que foram criadas pela inteligência artificial. A gente já tem hoje preocupações nas escolas pelo exemplo que o professor Antônio Borges falou. Deixa eu ver se o ChatGPT consegue passar informações para mim e montar meu texto. Só que isso também significa que as escolas, os professores, terão que ser muito mais atentos aos documentos que chegam nas suas mãos. Porque os alunos são muito espertos, né? Mas a gente, quando está com aluno, como está no papel de aluno, também se acha muito esperto, não é? A gente, acaba tendo vários papéis. Mas essa habilidade que a gente tenta transformar e tornar as máquinas cada vez mais inteligentes, elas estão aí e são encontradas com muita facilidade. Né? Então, quando a gente para e pensa, deixa eu dar uma olhada aqui, onde eu posso encontrar a carne para o meu churrasco, o material para fazer o meu evento, eu estou alimentando uma máquina. Quando eu começo a usar os aparelhos eletrônicos dentro da minha casa, o tempo todo, eu também estou alimentando a TV a cabo, as minhas preferências. Quando você entra e recebe algumas informações, é porque já entendeu o que você faz, o que você gosta, como você pretende comprar uma determinada coisa. O professor Milton, certo? Acertei? Ele deu uns exemplos maravilhosos aqui. Na minha casa, como eu tenho adolescentes, adolescente não desliga o interruptor, né? E deixa a casa toda iluminada. E aí a gente começou a usar um agente inteligente, né, para apagar as luzes da casa. Então, exatamente.
O bolso agradece.
Acende a luz da varanda, apaga a luz da sala, acende a da cozinha, e a gente vai falando com ela e ela vai nos ajudando. Mas mais ainda, ela vai aprendendo. E ela responde quando a gente precisa ter alguma informação e ela já sabe que é a nossa resposta. É assustador? Não é? Eu fico preocupada, você não fica? Eu também. Quando ela acende a luz na madrugada, eu falo, o que está acontecendo? Ela está escutando o que aqui, né? Exatamente. Mas sabe o que eu tenho medo? Se eu for perguntar para ela, quem ronca mais nesse quarto aqui? Meu medo é que ela responda que sou eu. Eu vou ficar muito aborrecida com isso, né? E aí a gente está falando, quando a gente fala dos alunos, a gente está falando do ChatGPT, que ficou muito famoso, né? Todo mundo só fala nele. A gente tem uma pesquisadora lá na UFRJ, lá no NCE, e que a professora Priscila Machado, e ela trouxe um exemplo num evento que a gente participou, dos carros autônomos. A capacidade, né, de conseguir caminhar, mas também ela trouxe o viés da ética, de como isso pode acontecer, do tipo, se o carro estiver andando numa avenida e tiver para uma pessoa de idade e uma criança, como pode um carro fazer uma análise e saber quem ela vai atropelar ou não? Numa situação de um incidente. A pessoa com idade, que tem menos tempo de vida ou não, não se sabe, ou a criança. Mas ele precisa, o carro autônomo precisa fazer esses pensamentos, ele precisa analisar as situações. E uma vez que ele analisa as situações, ele toma a decisão. E a gente está preparando essas máquinas para tomar a decisão. Porque eu posso pedir para minha Alexa apagar a luz, ela falou assim, nesse momento está muito escuro. Você precisa da luz acesa. Ela pode falar isso para mim também, né? Ela está sendo preparada com inteligência. Não é? Exatamente. Então, assim, são análises que a gente fica pensando o tempo todo. Eu já tive uma situação em que o aluno me entregou um trabalho sem nenhum erro de português. E eu diria assim, interessante isso, né? Um aluno que eu já conhecia a escrita. E aí eu falei assim, vamos verificar esse trabalho, né? E a gente foi verificar o trabalho. E aí eu falei para ele assim, olha, eu achei que está muito perfeito esse trabalho. Me conte como é que você fez, sem julgamento, sem julgamento. Ah, professora, eu tinha que entregar o trabalho, tinha, estava tudo atrasado. Eu fui lá no ChatGPT e falei, o tema é esse. Ele escreveu. Aí eu olhei assim, mas aquela cara do... Poxa, eu tava tudo certo, eu só precisava cumprir o prazo, né? Eu falei assim, mas você usou tudo de alguém, porque alguém, aquelas informações só chegaram ali porque alguém abasteceu aquela inteligência, né? E aí eu falei assim, olha, você sabe que até o chat GPT precisa ser referenciado no seu texto? Então eu vou ter que tirar nota por aí, você não referenciou o seu parceiro de artigo. Aí ele começou a rir, falou assim, ah, mas foi rápido e tal. Não. Mas assim, é errado. E você tem que saber que é errado. Você, a gente, com a inteligência artificial, a gente fala de ética o tempo todo. Porque é isso que é. Você usar e fazer um trabalho que não é seu, com conhecimento que não é seu. E ele significa, né, a transformação o tempo todo de conhecimentos, né, de conhecimentos relevantes, autônomos, e que tem coerência com a informação. O texto sai coerente, mas ele não tem fundamentação teórica o suficiente para ser um trabalho escrito por um aluno pesquisador, por exemplo. Nós temos um outro professor lá na universidade, lá no Instituto Tespacis, que é um professor de ciência de dados, professor Cláudio Micelli, e ele pegou um artigo que ele mesmo escreveu, que estava em inglês, com algoritmos complexos, e falou, fui testar o chat GPT, coloquei o artigo lá para tradução. Ao final, eu peguei o artigo e fui avaliar. Toda a parte de algoritmo estava errada. Mas ela traduziu o restante corretamente. Então, o quanto você precisa analisar se o que você está recebendo ali, de fato, é algo real e certo. Se você não tiver o conhecimento, você não vai conseguir avaliar se o que ela te entregou é realmente um documento correto. Então, para qualquer um, está ótimo, né? Entreguei no dia, o trabalho está ali, opa, ufa, menos um trabalho. Mas para quem está preocupado com a ética, com a coerência, com o seu próprio conhecimento, esse não vai fazer um trabalho usando uma ferramenta que ele desconhece o resultado. Tá? Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, a inteligência artificial nos traz isso, possibilidades inúmeras de crescimento, de ajudar as outras pessoas usando ferramentas, mas sempre com um olhar muito ético, do que você está fazendo e como você está conduzindo esse conhecimento, para não se arrepender depois. E viva o Grêmio, não é isso, Gilberto? Professor Antônio.
O nosso tempo está terminado, né? A gente tem que sair daqui para jantar. Então, eu gostaria de mencionar que essa questão de ética, ela é muito mais relevante do que a maioria das pessoas pensam. E a inteligência artificial, ela é criada a partir de informações. E eu só queria deixar as pessoas um pouquinho com medo, né? Vocês já ouviram falar em Monteiro Lobato, tá? O autor, Narizinho, né? Emília, etc, etc. Monteiro Lobato, um dos maiores escritores do Brasil, nasceu na década de 1920, né? E ele era eugenista. O que, que significa ser eugenista? A pessoa que é eugenista, ela tem como filosofia que a raça do Brasil, a raça vigente, tinha que ser melhorada. Para o país crescer, a raça brasileira tinha que ser melhorada. E um dos paradigmas da eugenia é a exterminação ou a esterilização das pessoas com deficiência. Então, o chat GPT, eventualmente, pode ter sido apresentado a literatura, talvez não de Monteiro Lobato, que escreveu um livro interessantíssimo chamado O Presidente Negro. Leiam. Não vou dar spoiler sobre o livro, não. É um livro para adultos, né? Que ele tentou lançar nos Estados Unidos, e os Estados Unidos se recusaram, dada a brutalidade das ideias que estavam ali contidas. Não estou falando mal de Monteiro Lobato, não estou falando de chat GPT, que pode ter eventualmente sido apresentado a esse tipo de literatura, escrita por um eugenista, de enorme respeito, E ele aprendeu que o correto é esterilizar todos os deficientes. Olha o perigo. Então, a gente está lidando com um universo de possibilidades que não é nada bonzinho. Então, eu queria, para terminar, e é claro que as pessoas, eu pediria que, depois de fazer seus comentários sobre essa breve observação, também se despedissem. E a nossa mesa, então, termina com um grande ponto de interrogação. Nosso querido professor fazendo seus comentários.
Boa provocação, professor Borges. E são muitas as interrogações, né, que a inteligência artificial nos coloca na sociedade presente e na sociedade futura. Fala-se muito na extinção de diversas vagas de trabalho, na possibilidade de máquinas controlarem humanos, enfim. São muitas possibilidades e eu acho que a gente precisa estar atento. Os nossos representantes, para mim, precisam atuar urgentemente em pesquisas e em regulamentação para que, quando isso ganhe corpo, que já tem, né, tá crescendo a uma velocidade enorme, né, o ChatGPT foi lançado em 2021, já está na versão 4. Vejam como a coisa está sendo exponencial. Então, é assustador, sim. É uma verdadeira faca de dois gumes. Né? Porque ela tanto pode ser algo muito útil, ela é revolucionária, ela faz com que a gente consiga ganhar muito tempo e ser muito mais produtivo, mas, ao mesmo tempo, assim como o professor Borges provocou, ela é assustadora. E, no mais, eu gostaria muito, muito mesmo, de agradecer a organização do evento, mais uma vez, em nome do Francis, pelo convite. Gostaria de agradecer ao governo do Estado, né, em nome do nosso querido Moisés Bauer, por ter viabilizado a vinda de muitos de nós, entre eles eu que estou aqui, né, agradecer a cada um de vocês pela paciência em confiar no nosso trabalho, no conteúdo que a gente preparou e em plena sexta-feira à noite encontram-se aqui para absorver aquilo que a gente veio dividir com vocês. E eu queria muito, de coração, agradecer a cada um dos voluntários que incansavelmente estão aqui para também fazer com que a nossa estadia seja mais confortável, seja mais viável, né? E são pessoas que a gente termina ali adquirindo um carinho enorme. Então, obrigado a cada um de vocês que se voluntariaram a contribuir com esse evento. Gente, agradeço demais. Estou muito feliz por poder estar aqui no Rio Grande do Sul. Como eu disse, né, um lugar aparentemente frio, mas com muitas pessoas de coração quente, que a gente se sente muito bem acolhido. Muito obrigado, parabéns pela organização. Infelizmente, não poderei estar com vocês na festa de despedida, tenho um outro compromisso pessoal, e amanhã pela manhã já tenho que embarcar para o Nordeste. Mas deixo um pedacinho do coração e com o desejo de estar aqui no Rio Grande do Sul em breve novamente. Tá? Um grande abraço e muito obrigado.
Professora Angélica.
Obrigada, Antônio. Faço minhas palavras do professor Milton, porque, de fato, o povo muito acolhedor, né? Totalmente disponíveis aqui para nos atender. E uma organização do evento é algo que não é simples. São muitas negociações, é tenso. Quando você tem colaboradores, então, patrocinadores, o recurso não chega, os convites já foram feitos, tem que tirar passagem, tem que... Nossa, é uma loucura. Mas, assim, vimos aqui uma comissão organizadora, nota mil, super preocupados e atenciosos, né, trocando o tempo todo com a gente, ideias, explicando, né, o Moisés muito atento à nossa vinda para cá. Então, só temos a agradecer mesmo esse carinho todo. Quanto à provocação do professor Antônio, ele adora provocar, né? Mas é isso mesmo. A gente tem aí um caminho sem volta. Né? Se vocês acham que a gente vai acordar no outro dia, não teremos mais inteligência artificial, não tem mais volta. É isso, é cada dia mais envolvido pela informação, pela tecnologia. O que, que nos cabe? Ter consciência das limitações, né? Ter consciência das perguntas que a gente deseja fazer para as máquinas. Porque se elas aprendem com as nossas questões, a gente precisa saber o que a gente pergunta e como a gente vai usar aquele conhecimento que veio ali, aparentemente fácil, mas, na verdade, conduzido por muitas outras pesquisas que formaram aquele conhecimento que tem ali. Então, fica aqui o meu carinho, a minha preocupação com esse cenário e o cuidado para que vocês usem a tecnologia, ensinem as suas máquinas para que elas sejam, de fato, inteligentes, para que elas tenham consciência nas escolhas, porque quando a gente faz perguntas, a gente tem que saber fazer perguntas. Se você não conduzir bem o seu questionamento, você vai receber como ensinamento algo que você não perguntou, mas é assim que funciona. E, principalmente, que esse conhecimento chegue às nossas crianças, porque elas, as jovens, né, vivenciaram uma pandemia, ficaram isolados, estudaram de forma remota, voltaram para a realidade, como todos nós, né, a saúde mental não está equilibrada. A gente pensa que sim, mas a gente ainda sofre muito com tudo que passamos durante a pandemia. E quando a gente para fazer uma reflexão, esses jovens de hoje serão os nossos adultos daqui a alguns anos. E eles precisam estar preparados, precisam desse apoio. Né? E esse apoio que a gente tem que dar, sendo coerente, ensinando e orientando. Olha, não tragam trabalhos prontos do ChatGPT. Pensem antes de fazer as perguntas. É isso que a gente tem que ensinar, é isso que a gente tem que passar para essa garotada. Né? Mais uma vez, agradeço a todo mundo. Vou falar rapidamente aqui sobre os cursos. Nós estamos com cursos abertos agora de tecnologia assistiva e também aprendizado matemático usando tecnologias assistivas. E as inscrições estão abertas no site do Intervox. Será um prazer que vocês façam parte, que disseminem esses cursos totalmente à distância, cursos práticos, no ambiente de aprendizagem virtual. Muito obrigada, um excelente final de noite para todos.
Último aviso de hoje. Amanhã tem coisa muito legal. Amanhã tem coisa muito legal. Tem uns cursos, eu vou puxar a brasa do Patrick, né? Tem uma oficina do Patrick falando sobre as novidades do Asvox, e muito legal. Mas tem várias outras atividades, escolham as melhores atividades, e com certeza vai ser uma coisa espetacular o dia de amanhã. E outro recado é o seguinte: essa pergunta pode ter trazido para vocês um certo baixo astral. Não. Eu acho que eu prefiro pensar na alegria do professor de saber que a gente tem máquinas agora que podem fazer tanto pela nossa vida, né? Fazer a nossa vida ficar mais fácil. Vamos aproveitar, né? Mas sempre com muita ética. As máquinas aprendem com a gente. Então vamos agir direito. Tá bom? Um abraço para vocês.
Pessoal, a gente sabe que o professor Milton está indo embora amanhã de manhã. Então, como última gentileza, eu pediria que ele nos deixasse o seu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida. Por favor. Qual o e-mail? Por favor.
Gente, o mais fácil, tá? Eu vou deixar o e-mail da UNCB. Vou deixar o meu pessoal também, mas o da UNCB é muito fácil, que eu respondo, tá? É direto comigo. acessibilidade@oncb.org.br. Tá? Mas se quiserem me escrever também, miltoncarvalho81@gmail.com.
Muito bem.
Ou acessibilidade, oncb.org.br, miltoncarvalho81@gmail.com. Bom final de evento para vocês. Obrigado.
Muito obrigada. A professora Angélica vai estar conosco amanhã?
Sim.
Ah, que ótimo. Então é o seguinte, amanhã à tarde nós teremos a nossa plenária, nós teremos o professor Antônio Borges com toda a sua equipe para falar do DOSVOX, e quaisquer perguntas que a gente não pôde fazer hoje por falta de tempo poderão ser feitas amanhã para todos que estiverem aqui. Eu agradeço muitíssimo a generosidade de vocês de terem ficado conosco até esse horário. Eu entendo que é cansativo, peço desculpas. A programação se estendeu porque a gente tentou trazer o máximo de coisas possível e acabamos estourando o tempo. Mas eu agradeço muito a presença de todos vocês, do nosso auditório e dos nossos palestrantes. Uma boa noite e até amanhã.